Hoje vamos falar de fundos imobiliários. Né? Quem não gosta de fundos imobiliários? Todo mundo gosta daquele pinga-pinga, né? O dividendo mensal. E eu e o Gui selecionamos algumas das oportunidades que nós consideramos mais interessantes para o ano que se inicia, né? Para o ano de 2023. Para quem não conhece, o Guilherme Almeida, ele é do time que ajuda a tocar aqui o SNFF, né? Que é o Fundo de Fundos da Suno. Antes da gente ir para os fundos, Gui, e os principais fundos que a gente está, de fato, investindo lá, fala um pouquinho mais o que faz o SNFF.
O SNFF é um fundo de fundos, né? Então, FOF, que a gente chama. Ele é um fundo que basicamente investe em outros ativos, em outros fundos imobiliários do mercado. Então, o Suno Fundo de Fundos, ele vem com uma proposta de ser a sua carteira para fundos imobiliários. Então, você vai, ao investir no SNFF, você investe numa carteira de fundos imobiliários com mais de 40 ativos e contrata um time profissional de gestão para calibrar as posições, para se aproveitar de oportunidades que às vezes aparecem no mercado e fazer toda a gestão desse portfólio de fundos imobiliários para o cotista do fundo, facilitando a vida do investidor, né, Thiago?
Exatamente. Antes de começar o vídeo, falar dos 5 fundos que a gente selecionou aqui para vocês, né? Gostaria de convidá-los para já se inscrever no nosso canal. Para você que gosta de investimento, esse canal é para você. Bom, Gui, você selecionou aqui 5 fundos, né?
Uhum.
Vamos lá. O primeiro que você selecionou, você lembra qual que era?
Claro.
Beleza, qual que era?
O primeiro fundo é o MOL11. É um fundo que investe em ativos de shopping centers. Então, os shoppings são ativos que já se provaram muito resilientes, né? A gente passou, acho que talvez, pelo momento mais estressante que as empresas de shopping center e fundos de shopping center poderiam passar, que foi a crise sanitária do Covid-19. E mesmo assim, a gente pôde perceber o quanto os shopping centers são importantes e fazem parte do dia a dia, da vida do consumidor brasileiro, se mostrando extremamente eficientes. Vamos lá, o MOL11 é um fundo que ele teve recentemente a correção do valor patrimonial dele, né? Então os ativos que estavam dentro do fundo tinham um valor por cota de mais ou menos R$108 e foram no final do ano reavaliados para R$120. O que isso quer dizer, Thiago? Que os ativos que estavam ali dentro, que têm uma qualidade tão boa, foram tão bem, performando tão bem, já acima inclusive do ano de 2019, em termos de indicadores operacionais, que a empresa que fez a avaliação desse portfólio falou que não era 108, era R$120 por cota, subiu ali o valor patrimonial desse fundo. Então hoje ele negocia com um desconto de 15% sobre esse valor e tem entregue rendimentos bastante interessantes, inclusive aumentando ao longo dos últimos meses, mesmo após toda a questão que a gente tinha ainda algumas coisas que vinham sendo carregadas da pandemia, como por exemplo alguns descontos com lojistas. Enfim, o fundo tem entregue resultados muito bons e a própria reavaliação dos ativos mostra a qualidade desse portfólio.
Aliás, os shoppings no Brasil estão performando muito bem, né? As empresas listadas de shopping, você consegue acompanhar os resultados delas pelos sites de RIs e é possível ver que os resultados operacionais dessas empresas têm sido fantásticos e obviamente que alguns fundos imobiliários que também possuem shopping estão surfando essa onda. Qual é o próximo?
O próximo é o HGRU, o fundo de renda urbana da CSHG, da Reding Grifo, né? Credit Suisse. É um fundo que tem desempenhado extremamente bem, ele vem corrigindo ao longo dos anos o valor do patrimônio, na mesma dinâmica que eu falei do MOL11, e ele fez algumas aquisições ao longo dos últimos anos que tem gerado muito valor para o cotista. Então ele comprou um portfólio de lojas alguns anos atrás, que ele vem vendendo a um valor bem superior ao de compra, comprou muito bem em momento de estresse de mercado, e vem destravando o valor. Todo mês tem venda desses ativos para o cotista. Então, você vê que o fundo, além de ter subido os rendimentos médios que ele entrega recorrentes todo mês, todo final de semestre, igual o SNFF foi até agora, tem distribuído resultados extraordinários bastante interessantes. Então, ele anda na casa de 0,82 recorrente, no meio do ano de 2022 distribuiu 1,20 e agora no final do ano de 2022 distribuiu R$2 por cota, mostrando aí a capacidade da gestão de destravar valor e gerar valor, distribuir esses resultados para o cotista.
Aliás, você falou aí do SNFF, explica mais aí dos dividendos que foram pagos no final do ano. Teve
isso.
Também uma distribuição em julho do ano passado, se não me engano.
Foi, referente a junho.
É um dos fundos imobiliários.
Em junho, referente a maio.
É um dos FOFs que mais paga. Da onde que vem essa criação de valor?
Perfeito, mais ou menos essa mesma pegada que eu falei, a gente tem essa visão de manter uma constância, uma recorrência nos rendimentos do Suno FOF, para que o cotista do Suno FOF não fique se preocupando quanto que vai ser esse mês, quanto que vai ser igual o mês passado, vai ter alguma surpresa negativa. Então a gente mantém os resultados oferidos em reserva e se distribui constantemente ao longo do semestre, No final do semestre, como a legislação obriga, a gente tem que distribuir esses 95% de lucros auferidos ao longo do semestre, então a gente tem distribuído sempre no final do semestre uma porradinha, né? Essa gordura acumulada ao longo do semestre. Então, no meio do ano, como você falou, a gente distribuiu 1,30 referente ao primeiro semestre, e agora no final do ano a gente distribuiu em dezembro 1,30 novamente, e agora em janeiro distribuímos 0,80, também acima do patamar recorrente que a gente vinha trazendo de 0,65. E a gente consegue isso fazendo basicamente o trabalho, como eu falei, de gestão ativa, que é, acho que deveria ser obrigação de todo gestor de FOF, né? Quando você contrata, paga alguém para fazer um serviço para você, que ele te entrega um serviço de qualidade. E no SunoFOF a gente faz isso, a gente busca oportunidades, fica diariamente estudando o mercado, acompanhando justamente para conseguir trazer esse valor a mais que vem sendo reconhecido pelos investidores.
Dá um exemplo de operação que vocês fizeram aí no semestre passado, só para contextualizar para quem está nos acompanhando.
Tá, um exemplo que gerou bastante valor, inclusive, e a gente vinha avisando todo mês na carta de gestão, foi uma arbitragem que a gente fez, com uma estratégia um pouco mais complexa, que envolvia uma venda descoberta ali no TRXF11. Então, esse fundo fez uma emissão, a gente viu uma oportunidade de potencializar o valor gerado nessa arbitragem com essa estratégia mais complexa, e gerou um resultado superior a 30 centavos por cota. Já aconteceu nas cotas da segunda emissão que a gente fez do fundo, né? Então, caso não tivesse tido uma outra emissão, seria até maior o resultado, mas foi um resultado muito grande. A gente vinha ali já de agosto, setembro, comunicando, ó, em novembro vai ser apurado esse resultado, então o Ortiz já estava sabendo, para quem prestava atenção, deu um resultado bastante interessante que possibilitou esses rendimentos elevados no final do ano.
E também teve aquela operação de destravar valor do IBFF,
isso,
certo?
Teve sim. O IBFF foi um fundo que foi liquidado e alienado ali os ativos dele ao longo do ano de 2022. Por quê? Era um FOF que tinha um valor patrimonial de mais ou menos R$85 e ele vinha negociando constantemente ali a R$60 mais ou menos. Então o cotista, ele, por mais que o patrimônio dentro do fundo valesse mais, não era destravado esse valor para o cotista. Então o que a gente fez? A gente, outros players do mercado que tinham um fundo, teve uma assembleia que votou, então os cotistas mesmo, os donos do fundo, votaram pela liquidação desse fundo. O que acontece? O gestor nesse momento tem que vender os ativos pelo que eles valem, então ali por aqueles R$85 que ele valia, e distribuir como amortização para os cotistas do fundo esse valor. Então a gente conseguiu destravar esse valor tanto para o SunoFOF quanto para todos os outros cotistas do mercado.
Beleza, qual outro fundo aí que vocês estão investindo?
Vamos lá, de tijolo a gente tem o terceiro nome, que é o PVBI11. Os fundos de laje ainda estão recuperando da pandemia, eles tiveram uma recuperação mais lenta que os fundos de shopping, por exemplo. Então a gente vê que esses fundos ainda estão penando um pouco para voltar ao que era antes, Thiago. Por outro lado, o PVBI é um fundo que ele investe em ativos muito premium, né? Então ele tem um portfólio de ativos com localização muito boa, qualidade muito boa, e a gente conseguiu ver isso ali no final de 2022 na transação que eles venderam do complexo JK, o quanto que esses ativos valem de fato no mercado real e que o gestor consegue destravar valor para esse cotista. Então, ativos muito localizados em regiões que tem uma vacância estrutural de zero, então na Faria Lima os ativos, por exemplo, um inquilino sai, no outro, a gente brinca que no outro dia já tem alguém alugando, né, pelo preço que vale. Então, um fundo com ativos muito bons e muito bem localizados.
E quais outros fundos vocês estão investindo lá?
A gente pegou também dois fundos de papel, né? Então, a gente já espera a inflação bastante alta nesse ano, talvez não como a gente pegou logo após a pandemia, mas o Brasil tem um histórico inflacionário, e a gente pegou dois fundos da nossa carteira que estão bastante descontados. O primeiro investe majoritariamente em IPCA, inflação, que é o VGIP da Valora, um fundo com mais de um bi, bastante diversificado e com um prêmio muito bom dessa carteira. Então a taxa ali do IPCA mais desse fundo é bastante interessante e ele negocia hoje com 6% de desconto. O segundo fundo é o REC-R, então o fundo de recebíveis da REC. Ele tem uma exposiçãozinha ali um pouco maior em CDI, né? O VGIP não tem. O REC já tem uma exposição em CDI também, que deve permanecer ainda um pouco alto ao longo do primeiro semestre de 2023. Então, fora isso, uma carteira também bastante diversificada, dado que o fundo tem 2,5 bi de patrimônio. Então, fundos aí que têm entregado resultados interessantes, que as casas têm mostrado uma expertise muito boa de gestão e vem com desconto. O REC-R vem com um desconto de 11% frente ao seu valor patrimonial hoje em dia.
E você, investe algum desses fundos? Pretende investir? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. E Gui, para finalizar, quem quiser acompanhar o SNFF, vocês têm o relatório gerencial, certo?
Certo. A gente tem um relatório gerencial que é publicado todo mês. Inclusive, na semana que vem já vai estar disponibilizado. Ao final da semana sai, semana que vem está liberado já para todo mundo. Relatório de dezembro, do final do ano, onde vão estar explicados todos esses movimentos que geraram esse resultado bastante interessante no final do ano. Fora isso, a gente tem o nosso canal do Telegram. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter. E a gente também tem no perfil da Suno Asset, lá, @SunoAsset. Clicando na bio lá, tem o link dos canais do Telegram. E temos também as lives mensais que a gente faz, né, Thiago? Depois que a gente disponibiliza o relatório gerencial, todo mês tem uma live ali falando sobre os resultados e tirando todas as dúvidas dos investidores.
Parabéns pelo trabalho, Gui.
Obrigado.
Muito obrigado. E você, eu dedico aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos.